Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. Os Açores têm 14 marcos e metas para cumprir até o final do Plano de Recuperação e Resiliência a 31 de agosto. Segundo o presidente da Recuperar Portugal, que se mostrou confiante na capacidade de execução da região, está a ser preparado o último relatório de execução do PRR para ser submetido à Comissão Europeia.
Em termos de envelope total, estamos a falar de 950 milhões de euros. Portanto, um envelope muito considerável, contando exatamente com os investimentos que, estando candidatados nos avisos nacionais, dizem respeito também às empresas e às instituições aqui na região. Este relatório final, que estamos a preparar para ser submetido em setembro, a região autónoma tem 14 marcos e metas ainda para tratar e demonstrar o seu cumprimento.
Fernando Alfaiate falava em Ponta Delgada na inauguração do Centro de Qualificação dos Açores, obra que recebeu financiamento do PRR. Ora, as obras do novo Centro de Qualificação dos Açores em São Miguel representaram um investimento de 16 milhões e meio de euros que permitiram dotar a infraestrutura como o topo da tecnologia. O presidente do Governo Regional aponta à preparação do futuro.
O futuro será melhor que todo o presente e passado se qualificarmos as pessoas. São as pessoas o principal ativo. E esse principal ativo do futuro tem de exigir uma visão estratégica da decisão e da escolha política. O sucesso da qualificação pessoal, cívica, académica e profissional. E por isso é que eu digo, e repito, é o universo dos Açores na qualificação do nosso futuro, que aqui hoje inauguramos e assistimos, testemunhando aqui o feito.
José Manuel Bolieiro falava na requalificação da antiga Escola Profissional das Capelas no Conselho de Ponta Delgada. Já o presidente do Conselho Diretivo do Centro de Qualificação dos Açores, Acil Meireles, salientou a importância das obras de requalificação que permitiram acabar com o estado de degradação da antiga Escola Profissional das Capelas e permite a abertura de novos cursos e novas vagas.
Pronto, temos novos cursos, temos um na área da modelação 3D da construção civil, temos um curso de eletrônica, temos um curso de manutenção industrial, temos um curso de esteticista e temos um curso na área da mecânica automóvel. Nós temos 100 vagas disponíveis para os cursos de 3 anos e neste momento temos cerca de 200 candidatos.
Recordo que a 15 de setembro de 2023, o Governo Regional anunciou que as obras do novo Centro de Qualificação dos Açores estavam orçadas em 8 milhões de euros e estimou que ficassem concluídas em 2025.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores anunciou ontem que a sessão solene comemorativa dos 50 anos da autonomia a realizar no próximo dia 4 de setembro, na sede do Parlamento Açoriano, será presidida por sua excelência o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. O anúncio foi feito no Museu do Parlamento durante a conferência de imprensa de apresentação do espetáculo musical O Canto da Autonomia, da autoria de Filipe Fonseca e Vítor Rui Dores, iniciativa integrada no programa oficial das comemorações dos 50 anos da autonomia. Na ocasião, Luís Garcia sublinhou que as comemorações desta efeméride procuram ir além das cerimónias institucionais, promovendo iniciativas capazes de aproximar os açorianos da história da autonomia. O plenário referente ao mês de julho arrancou esta terça-feira com a apresentação de votos. Neste sentido, o Parlamento dos Açores aprovou por unanimidade um voto de congratulação pelos 50 anos da autonomia.
A destruição causada por estes acontecimentos deixou um elevado número de vítimas mortais e feridos, milhares de pessoas desalojadas e vastas zonas do país profundamente devastadas, originando uma grave crise humanitária. Entre as vítimas mortais encontram-se cidadãos portugueses e lusodescendentes, o que torna esta tragédia particularmente sentida no nosso país, atendendo aos profundos laços históricos, familiares e afetivos que unem Portugal à Venezuela. Enquanto região sujeita à ocorrência de sismos e outros fenómenos naturais, os Açores conhecem os desafios que estas situações colocam às populações e os profundos impactos humanos e materiais que deles decorrem. É com esse sentido de solidariedade que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores manifesta o seu profundo pesar por todas as vidas perdidas, apresentando às famílias enlutadas as mais sentidas condolências e expressando a sua solidariedade para com todos aqueles que sofreram perdas humanas e materiais em consequência desta tragédia.
O presidente do Parlamento açoriano apresentou ainda um voto de pesar que foi aprovado por unanimidade pelas vítimas dos sismos que assolaram a Venezuela.
Assinalam-se este ano 50 anos da autonomia política e administrativa dos Açores, uma das mais relevantes conquistas da democracia consagrada na Constituição da República Portuguesa de 1976. Reconhecendo as históricas aspirações do povo açoriano e as especificidades geográficas, económicas, sociais e culturais do arquipélago, a autonomia permitiu aos açorianos assumir, através dos seus órgãos de governo próprio, a condução dos destinos da região, reforçando a unidade nacional e a afirmação de Portugal na sua dimensão atlântica. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores presta homenagem a todos que, ao longo destas 5 décadas, contribuíram para a afirmação, consolidação e desenvolvimento da autonomia e dos Açores, designadamente aos deputados que integraram este Parlamento nas diferentes legislaturas, aos presidentes da Assembleia Legislativa e aos antigos presidentes do Governo Regional dos Açores, aos partidos políticos e a todos os açorianos que, nas mais diversas funções e responsabilidades, participaram nesta construção coletiva.
Luís Garcia terminou a apresentação do voto reconhecendo também o trabalho desenvolvido pelas autoridades, pelas equipas de proteção e socorro, pelos profissionais de saúde, pelas organizações humanitárias e por todos os voluntários.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Açores entregou um requerimento no Parlamento Açoriano a pedir esclarecimentos ao Governo Regional sobre os crescentes encargos públicos com a concessão do transporte aéreo Interilhas e a anunciada compensação financeira para o handling do Grupo SATA. O partido adianta em comunicado que solicitou a divulgação dos estudos, pareceres, auditorias e avaliações independentes que fundamentaram os reequilíbrios financeiros da SATA Air Açores, bem como a documentação que sustentou o preço base da futura concessão e a criação de uma OSP, Obrigação do Serviço Público, para o handling da SATA.
Em apenas 4 anos, os reequilíbrios financeiros para a operação da SATA Air Açores já totalizam cerca de 112 milhões de euros. E é preocupante que o Governo Regional, num estudo contratado a uma empresa consultora, tenha indicado que a operação do handling dava resultados de exploração positivo, mas depois vem dizer que é necessário lançar obrigações de serviço público para o handling porque a operação supostamente é deficitária. Foi isso que nós questionamos no último plenário de junho e voltamos agora a questionar através de requerimento para que fique devidamente explicitado e escrito qual é que é efetivamente o resultado da atividade do handling. Porque não é possível o Governo num dia dizer que é deficitária e no outro dia um estudo que é contratado pelo próprio Governo ou uma entidade independente vir afirmar que afinal a operação é lucrativa. E isso merece um esclarecimento cabal e é por isso que nós solicitamos estas perguntas.
O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, Carlos Silva, recordou ainda que os reequilíbrios financeiros autorizados pelo Governo à SATA Air Açores no âmbito da atual concessão do transporte aéreo Interilhas ultrapassaram os 112 milhões de euros, tendo aumentado sucessivamente de 13,8 milhões no primeiro ano da concessão para 42,8 milhões no quarto ano. O parlamentar considera igualmente necessário esclarecer os pressupostos que sustentaram o preço base de cerca de 250 milhões de euros definido para a nova concessão do transporte aéreo Interilhas, prevista para o período entre 2027 e 2031. O Bloco de Esquerda quer que os Açores e Portugal liderem a criação de áreas marinhas protegidas em águas internacionais ao abrigo do Tratado de Alto Mar, que entrou em vigor em janeiro deste ano. O partido vai entregar propostas no Parlamento dos Açores e na Assembleia da República que recomendam aos governos da região e do país que avancem com a proposta de criação das áreas marinhas protegidas do Mar dos Sargaços e do Corredor da Macaronésia.
Eu recomendo ao Governo Regional que faça esse trabalho e diligencie junto ao Governo da República a criação destas duas áreas marinhas protegidas, ou melhor, a proposta de criação destas duas áreas marinhas protegidas, e naturalmente recomendar ao Governo da República que também assuma como seu esse projeto. Face ao conhecimento que já existe destas áreas, é fundamental que os Açores e que Portugal deem o pontapé de saída da criação das duas primeiras áreas marinhas protegidas ao abrigo deste Tratado do Alto Mar.
Em declarações após uma reunião com o Instituto Oceanos, António Lima, deputado do Bloco, explicou que os Açores têm tudo a ganhar em liderar este processo, porque são áreas próximas do arquipélago que têm influência na preservação do mar da região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dois sismos de magnitudes 2.8 e 2.7 na escala de Richter foram sentidos ontem na Ilha do Faial. Segundo o Civisa, os abalos foram registados às 18h15 e 18h42 e tiveram epicentro a cerca de 11 km a norte de Bandeiras, na Ilha do Pico. De acordo com a informação disponível, o primeiro sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada em Matriz, na cidade da Horta. O segundo sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada em Ribeirinha, também no concelho da Horta. Os açorianos estão hoje mais informados sobre os riscos da exposição solar, mas continuam a ignorar muitos dos conselhos dos especialistas. Este é o alerta da dermatologista Patrícia Santos, que lembra que a incidência do melanoma continua a aumentar. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Ir à praia entre o meio-dia e as 16h, não reaplicar o protetor solar ou desvalorizar uma queimadura ligeira continuam a ser alguns dos erros mais frequentes. A médica diz que a informação existe, mas os comportamentos pouco mudaram.
Eu acho que é assim, eles conscientes estão, vamos lá ver, as pessoas estão conscientes e sabem que não estão a ter o comportamento certo e dizem-me isto na consulta. E até às vezes vêm com uma atitude, ai meu Deus, estou aqui com um escaldão e venho à consulta, disse, ai meu Deus, a doutora vai brigar comigo. Eu não vou brigar, porque eu acho que as pessoas têm que ser informadas, mas depois são livres de fazer o que entendem da sua vida. A minha função é alertar, depois cada um escolhe aquilo que quer fazer. E depois, há aqui uma coisa muito importante, é que as pessoas querem ficar morenas, e portanto, enquanto isto for uma realidade, é difícil que mudem os seus comportamentos.
O resultado está refletido nas estatísticas. Apesar das campanhas de prevenção, o número de casos de melanoma continua a aumentar.
Eu faço campanhas de prevenção do câncer de pele há 20 anos e se em 2007 a incidência de melanoma, que é o tumor mais maligno, era de 8 casos em cada 100 mil habitantes, neste momento já está entre 10 a 12 casos por 100 mil habitantes. O que significa que a incidência está a aumentar em vez de diminuir, apesar de todas as campanhas de prevenção.
Nos Açores, a especialista lembra ainda que os dias nublados não significam menor risco. A radiação ultravioleta continua presente e a proteção deve ser feita durante todo o ano, sobretudo por quem trabalha ao ar livre.
Nos dias nublados ou ventosos, a radiação é amplificada pelas nuvens e, portanto, a proteção solar deve ser exatamente igual àquela que se faz quando não há sol, ou pelo menos quando o sol não está visível, não é? Que a radiação ultravioleta está lá, sempre. Por exemplo, os senhores que trabalham em construção civil, é muito importante que não tirem a t-shirt, mas nem com sol, nem sem sol, porque é exatamente no dorso em que há maior incidência de melanoma nos homens, exatamente por este comportamento. Muita gente me pergunta, mas espera, eu tenho que fazer proteção solar no inverno? Sim, tenho que fazer proteção solar no inverno. No inverno, a pessoa pessoa sai à rua, está com a radiação ultravioleta a incidir sobre a pele. A proteção é o ano inteiro.
A dermatologista, que é membro da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, recorda ainda que as queimaduras solares na infância e adolescência são dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma na idade adulta. Por isso, o apelo é simples. Cumprir as regras de exposição solar segura, reaplicar o protetor solar de 2 em 2 horas e evitar a exposição ao sol nas horas de maior calor.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.